She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring, watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind, tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene, baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall.
Olá, olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia VFF1 NASCAR, todos reunidos, agora sem problemas de áudio para mim, acho eu que tive alguns problemas, ainda tive que tirar com o microfone para o lado e ter que meter o outro, enquanto o Carlos e o Miguel faziam a tertúlia sozinhos. Estamos para cá mais uma semana, desta vez para olhar para a corrida de Phoenix, a primeira corrida de Phoenix. Vamos estar em duas datas, esta que é a corrida também da final de todos os campeonatos da NASCAR. Antes de ir ao Carlos e também ao Miguel, dizer, podem ser patronos, podem ajudar aqui o podcast, podem ajudar as tertúlias da NASCAR através do patreon.com/VFF1, vai estar aí em rodapé. Podem seguir também nas redes sociais, o X e também o Instagram. E também podem falar connosco através das redes sociais, principalmente no X. Todos aí com o handle, hashtag NASCAR na Sport TV. Muito concorrida por lá. E costumamos também andar por lá. Sem mais demoras, vamos embora então para Phoenix. Miguel, Christopher Bell andou na frente, caiu para trás e saltou lá para a frente outra vez, vencendo.
É verdade. Boas a todos.
Boas.
Quase que seja a hora que nos estejam a ver. Quase que me apanhavam, quase, mas nem consegui dar ali a volta. É verdade, aquelas últimas quase 100 voltas, tudo em verde, não é? Sempre a aviar cartuchos e o Christopher de lá de trás, com um ciclo de pneus completamente diferente, a conseguir chegar à frente e a ganhar. E é isso, foi mais uma corrida em Phoenix. Eu gostei da corrida, eu gosto de corridas em verde, para mim as corridas são assim, são em verde, são com estratégia, e eu compreendo que a malta goste de ver pancadaria, mas nós gostamos de NASCAR e gostamos de corridas. A pancadaria é, pronto,
a pancadaria faz parte.
Faz parte, é aquele salzinho que a gente gosta, que de vez em quando aparece e tal. Mas não é isso que me faz ligar a televisão. A mim faz-me ligar a televisão para ver corridas assim. Agora, Phoenix é Phoenix. Eu continuo a achar que para a final do campeonato temos pistas bem mais interessantes. Mas é o que é.
Não antes por aí já, que a gente vai ter novamente essa discussão. Todos os anos temos essa discussão.
É o que é. E é igual para todos.
Mas Miguel, deixa-me passar para o Carlos, porque apesar do domínio Toyota e da vitória de Christopher Bell, Carlos, tu tens aí um apontamento que é interessante, digamos assim.
Tenho, olá a todos. Olha, foi uma boa corrida para uma equipe que estava a necessitar de um bom resultado, no caso a Keselowski. A RFK estava a necessitar mesmo de um bom resultado, de um bom final de corrida, porque tem tido muitos acidentes. A classificação não tem sido muito boa desde o início do campeonato. E colocar os dois carros no top 5, um em segundo, o outro em quarto, salvo erro, foi um excelente resultado para a equipa, para pelo menos catapultar um bocadinho a equipa para cima e para dar ali um pouco de... Pouco não, bastante moral, estávamos mesmo a precisar deste excelente resultado. Tirando isso, foi uma boa corrida para a Toyota, um bom início com o Ty Gibbs a liderar bastantes voltas, o miúdo já está a começar a dar sinais de que consegue andar mais constantemente à frente, já falámos isso aqui no podcast, que o tempo dele virá, e eu acho que este ano ele vai conseguir finalmente vencer uma corrida na Cup e a partir daí catapultar a sua carreira. A Toyota começou bem, através da equipa da Joe Gibbs, e finalizou melhor, com a vitória do carro número 20, sem espinhas.
Eu tenho aqui um apontamento de notar, Joe Gibbs. Curiosamente, houve um piloto que não teve problemas na via das boxes, chamado Danny Hamlin, da Joe Gibbs. Tinha a box número 1, o que facilitou em algumas situações, mas a coisa não correu bem, Miguel.
Não, ele foi apanhado no ciclo de pneus diferente. E acabou por não conseguir, ao contrário do Bell, ainda assim, ele na última run vem de 20 qualquer coisa para naquele termina, que eu não me lembro bem, termina 11º, consegue vir lá de trás para a frente, mas não tanto como o Bell, que estava mais, não sei em que posição é que o Bell fez restart.
O Bell ficou ali no meio do pelotão.
Sim, mas
por exemplo, o Martin Truex Jr. acho que galgou mais posições, tendo feito a estratégia contrária, parando muito mais tarde.
A Phoenix é assim, estes carros, este package não é fácil de passar, e principalmente Phoenix, não é nada fácil de passar.
Recordar, já que falaste aí no pacote, para este fim de semana, coisa que não tem no Coliseu e também não vai ter em Bristol, tivemos um novo pacote de pistas curtas, principalmente a parte da frente, o spoiler também é diferente, e já que vais por aí, também enverga por aí, e o que é que achaste da corrida em si? Tu há pouco falavas connosco que em off, que tinha sido uma corrida interessante, e há pouco dizias, foi uma corrida onde, apesar de não ter muitos incidentes, foi uma corrida interessante. Achas que as pequenas mudanças, não são assim mudanças muito significativas, fizeram a diferença?
Eu penso que, enfim, eu acho que estamos no caminho certo. No entanto, acho que continua, para mim, os pneus precisavam de ter mais desgaste. Acho que o pneu está demasiado eficiente. Obviamente não quero com isto dizer que os pneus têm que rebentar passado 10 voltas, mas devíamos ter um fall-off muito maior, principalmente isso. E outra coisa que eu acho é que talvez haja pneus a mais para a corrida, para este tipo de corridas. Os pneus não desgastam.
Qualquer corrida da Cup Series tem pneus a mais, né? Mas na minha leitura.
Eu acho que tem pneus a mais, porque faz com que as corridas sejam uma corrida de sprint.
Sim, e não qualquer bandeira amarela, qualquer paragem, tu vais, coloca os 4 pneus e siga.
Tu tens 300 voltas na corrida, não é? 300, no caso 312. Se tens um pneu que pode fazer 75 voltas, ou 80, quer dizer, eles podem puxar à vontade. Depois temos o primeiro segmento tinha 80 voltas, talvez,
é por aí,
80 voltas. Portanto, se o pneu pode fazer 70, eles podem rebentar o pneu todo, puxar à vontade, que não tem problema nenhum. Depois ainda tem as paragens em verde, eventualmente. Portanto, vão trocar de pneus e estão sempre com pneus frescos. Portanto, é sempre sprint. Não há aquele cuidado inicial de poupar pneu, percebes? Porque tem sets a mais, eu não me entender. Tem sets a mais, os carros são bons, funcionam bem em short track. Epá, com este package, acho que foi... Lá está. É difícil passar com estes carros, principalmente nesta pista.
O Daniel me mostrou que dá para fazer.
Sim, mas dá para fazer. Ao princípio tu não viste ninguém a mexer-se. Aquilo
sim,
que tu
não,
vês,
não, tu viste ao o princípio, comboio.
Aquilo é assim, tu consegues fazer um ciclo de paragens metro da frente, onde tu tiveres é onde tu vais ficar. Pronto. Se tu estiveres em 20 e a seguir há um ciclo de paragens e tu vais parar a quarto, podes cair 2 ou 3 lugares, mas ficas dentro do top 10. Tranquilo. Depois metes pneus e tal e consegues chegar um pouquinho mais à frente. Portanto, este package está um bocado assim. Está um bocado... A posição em pista é muito importante. E pronto, e os pneus não tendo... porque imagina, se tivesse um piloto em pista com pneus, sei lá, 20 voltas velhos, ok? e o pneu, a partir da volta 20, começa a ter um desgaste grande. Se apanhas um piloto com pneus novos, a diferença serão 2, 3 segundos por volta, sim, quase.
E vais-te embora rapidamente e dá para passar por cima se for preciso.
Agora, tu tens uma queda entre o pico do pneu e o final da vida do pneu, que quase que não chega a um segundo. Portanto, é complicado. É complicado passar, é complicado, enfim, só apanhando os ciclos. Como a gente vê, como o Christopher Bell fez, como a Dani fez, como enfim, os Toyotas estiveram muito
aqui
bem.
Aqui tu tens outra questão que ajuda nisso de ultrapassagens, não tirando essa tua explicação, que é, tu tens uma pista relativamente larga, onde os pilotos podem usar tudo o que têm direito a ter, e tu podes ver quatro lado a lado, quem sabe, quiçá, ali na zona do dogleg, cinco lado a lado.
Na Logleg, sim, os restarts foram incríveis. Mas,
e tu tens essa questão... 5,
6, lado a lado.
O problema sim, consegues ver aí ultrapassagens.
Sim, mas só consegues ver aí a curva de, 3 e 4 por fora não funciona, e a 1 e 2 por fora também não funciona. Eles ficam cingidos praticamente à linha interior.
A virar à parte de baixo, tentarem cortar a pista para depois subir para cima. Estradinha, a pergunta é a mesma, mas... coloco-te ainda mais pimenta nela, que é Danny Hamlin e o Kyle Larson já vieram dizer, e principalmente essa questão é Danny Hamlin, que a NASCAR basta um telefonema e podemos pôr mais cavalos nos carros. É de recordar que estes carros nesta altura têm 450 cavalos, já tiveram muito mais, podem ter 750, pá, não digo 1000 cavalos, mas pelo menos 750. Achas que pode dar mais pica, pode dar mais ação em pista, os pilotos também terem um carro com mais cavalagem para controlar, sabendo que são aerodinamicamente muito eficientes?
Acho que sim, acho que força é sempre força, não tem problema, neste caso potência, os carros vão mais rapidamente à velocidade que os pilotos desejarem, não vejo mal nenhum nisso. Pelo menos os 750 cavalos, acho que era perfeitamente aceitável, porque são os carros grandes, pesados e muito evoluídos tecnologicamente, acho que era perfeitamente aceitável. A questão dos pneus que vocês estavam aqui a falar, o facto de termos agora os pneus mais eficientes, como o Miguel estava a dizer, que dá para fazer muitas voltas, isto também é uma consequência... foram vítimas do insucesso inicial da primeira temporada destes pneus, com muitos problemas, muitos rebentamentos, rodas que rebentavam a torto e a direito, e acho que se calhar um trabalhar muito intensivo por parte da Goodyear de colocar um pneu mais confiável. E agora, se calhar, estamos a pagar essa fatura. Agora, os engenheiros trabalharam muito bem o pneu e o pneu, sim, aguenta muitas voltas. Os carros andam mais rápidos, durante mais tempo, mas coloca uma dificuldade a ultrapassar. Sim, nós vemos agora corridas com menos ultrapassagens. Mesmo nas super speedways é muito difícil os pilotos, se ficarem para trás, irem lá para a frente. Nestas pistas também se vê muito menos ultrapassagem, como vocês estavam a falar, mas isto é a consequência da eficiência que o carro está a ter. Se colocássemos mais força, se calhar sim, o Danny Hamlin ao falar isso, provavelmente vê que ali poderia ter uma mais vantagem em ter mais potência no carro. Por mim, não tem problema nenhum em colocarem mais força no carro. Agora, vemos ainda falando sobre a eficiência que os carros têm e do desempenho que têm, cada vez vemos muito menos acidentes também em pista. Muito, porque também os pilotos têm outra mentalidade agora, já não é muito à maluca, porque a NASCAR também colocou travão nisso e as multas são pesadas e eles têm o fantasma também de poderem ficar uma corrida de castigo. arriscou menos e vemos muito menos acidentes agora. Agora pode ser um acidente ou um carro perde a traseira ou que se atravessa ou faz um peão e apanha e leva 3 ou 4. Já não vemos aqueles acidentes já maluca como se via há uns anos atrás. E isso por vezes a meio da corrida ou durante a corrida até ao último segmento parece ser assim um bocadinho aborrecido as corridas, quando na verdade ainda até nem são. Mas acho que dá essa falsa sensação que as corridas estão um bocadinho mais aborrecidas. Mas isto porque o carro é muito eficaz. E eu também sempre disse, este carro é demasiado eficaz para o campeonato NASCAR.
Eu concordo. Okay. Acho que devia levar
mais... Eu venho para aqui discordar, então.
Não, eu concordo com o Estradinha, porque eu acho que estes carros são muito fáceis de guiar, percebes? Uhum. Acho que estes carros tornam-se... No entanto, Danny Hamlin faz peão, Kyle Busch faz peão, e tu vês eles a tentar puxar pelos carros, não é? E pilotos, não é, consagrados a perderem os carros. Ainda sobre os pneus, eu por acaso estava aqui a ler a nota. Este pneu que eles usaram em Phoenix este fim de semana foi o mesmo pneu que usaram em Martinsville o ano passado, em outubro, na corrida de outubro.
E foi testado antes. Tu tiveste pilotos que andaram lá na frente da corrida que tiveram a testar. Olha o Tyler Reddick, que andou a testar este pneu há uns meses atrás em Phoenix e vê o que é que ele conseguiu fazer aqui. Sim. Não estou a dizer que aquilo dá vantagem, mas passam sempre mais umas voltas.
Principalmente. No outro dia, no podcast passado, nós falámos sobre a importância, para mim, sobre a importância dos treinos, né? E no caso a falta deles. Não estamos a falar nisso, mas rapidamente, principalmente acho que nas trucks, acho que era fundamental, porque temos putos com 16, 17 anos. Uma coisa é tu teres um Danny Hamlin, teres um Kyle Busch, um Kyle Larson, até mesmo o Christopher Bell ou o Ty Gibbs, não é? Epá, são craques com anos disto. Olha, o David adormeceu, pera. Mas a gente continua. O David parece que ficou ali um bocadinho. Pedimos desculpa. Isto para quem está a ouvir o podcast. Não faz sentido nenhum. Por isso é que vocês devem passar no YouTube. Devem passar no YouTube e devem ver o podcast.
Ficou engraçado. Mas é por aí que estás a dizer. Basta comparar então Então, já acordaste?
Já está.
Opa, veio o técnico.
Adormeceu com a minha conversa. Olha,
agora ficou melhor. Agora ficou melhor.
Não. Mas em relação a, eu acho que era importante os putos nas trucks terem mais treinos, porque senão como é que eles vão chegar à Cup?
Pois é.
Não é? Como é que eles vão chegar
à Cup? O que eu ia adicionar era que as trucks, como são totalmente diferentes dos sprint cars, não é? E tu perdes o controle de uma truck assim do nada.
Sim.
Aquilo é muito fácil. E, são muito como tu dizes, e as putos então, pois aquilo é a loucura, não é?
É a loucura. E eles, no outro dia, o David estava a perguntar se eles treinassem, batiam menos. Eu acho que sim, com certeza que sim. Com certeza que sim, se eles pudessem ter tempo em pista, obviamente conseguiam. Porque repara uma coisa, eles vão para a pista, foi aquilo que a gente falou, eles vão para a pista nem setup tem. Aquilo é, olha, bora lá ver, o ano passado correu bem assim, vamos lá, mete isso aí de qualquer maneira, depois pronto.
E depois,
eu acho que era importante, até mesmo em termos de preparação, era importante para a NASCAR.
Sim, era,
para ver mais treinos nas classes superiores.
São os miúdos, são os putos.
Olha o Arca. No final, no arranque da corrida da Arca, a meio da primeira curva já estavam embrulhados.
Pois. Porque, quer se queira, quer não, né? As trucks não deixam de ser uns carros potentes.
Fogo, com muito... então não é? São mais potentes que os CAP.
Exato, e depois são uns tanques autênticos e não têm eficiência, não é? Que têm os sprint cars e aquilo abana por todos os lados, aquilo é a verdadeira NASCAR à lá antiga.
Completamente.
E claro, metes os miúdos a quererem mostrar serviço.
É só porcaria.
Exatamente, tem ali o incenso todo explosivo para aquilo correr mal. E realmente eles precisavam de mais de rodar mais. Têm menos corridas ao ano também. Pois. Não estão todos os fins de semana. Por acaso agora vão estar em Bristol. Mas Bristol vai ser outra vez outra...
Vai ser uma aventura, imagino.
Não passando.
A cadaria que vai ser.
Exatamente. E...
Opa, e sim. É, eu honestamente... Eu não gosto de ver uma corrida que está constantemente a acidentes. Pá, não gosto. Há um gestor de vez em quando. É engraçado. De vez em quando. Agora, se for sempre, opa, é um bocado chato.
Até porque depois começa a eliminar os pilotos que realmente animam. E tu estás ali duas horas a ver a corrida. Exatamente. Estás ali
acaba por
a ver a corrida. É verdade. Mas...
Diz, desculpa.
Mas é o que é, como não temos os treinos, os pilotos entram, principalmente até à primeira bandeira amarela, assim um bocadinho a ver o que é que vai dar.
A dica que eu dou e o conselho que eu dou ao pessoal em casa, que está a começar a acompanhar a NASCAR e que acompanha a NASCAR, acompanha as corridas, deixem...
Eu tenho uma, antes de dar. Eu escrevi um artigo para iniciantes, passem lá no meu Twitter. Pronto, aí.
Passem no Twitter, @batoneira96, ou no X.
É, claro.
E vejam o guia para totós do David. E durante as corridas, abram um live timing na própria NASCAR. Opa, que não é incrível, mas é um excelente apoio. E vão ver
a aplicação é uma excelente ferramenta.
Sim,
a aplicação no telemóvel tem.
Dá para pôr no telemóvel, dá para pôr tudo.
Tem rádios.
Dá para selecionarmos o nosso piloto favorito, sempre. Fica sempre em destaque.
E vão ver que quanto mais acompanharem nas caras...
Tens várias ferramentas que eu utilizo durante a transmissão.
Sim. Já vi uma ou duas, eu. Qualquer dia temos que ir lá os três, pá. Os três fazer um comentário de uma corrida. Isso é que era. Olha, e o que é que vocês me têm a dizer?
Já vi que vocês estiveram aí a falar de treinos.
Sim, dos trucks. Que era... Pronto, tu vais ter que ouvir o podcast, se não ouviste. Olha...
Ou seja, é só falar de treinos.
Só o Bubba Wallace.
Aqui a tentar ver se a casa não cai.
Olha, só... O Bubba Wallace e o John Hunter Nemechek é que não, dos Toyotas é que não lideraram voltas. E esta. E tirando os Toyotas, o único carro que liderou.
O John Hunter Nemechek continua, não está habituado.
Do Todd Gilliland.
Sim, tirando isso, foi do Todd Gilliland. Que fez uma estratégia diferente e que, olha, tentou a sua sorte.
14 voltitas lideradas, enquanto a coisa deu foi andando, e depois, claro...
Era aí, há bocadinho, onde eu queria chegar. Mas olha que eu tenho uma pergunta para vocês. O que é que vocês acharam da equipa Penske?
Equipa Penske.
Epá, foi um desastre. Um bocadinho abaixo das expectativas.
O Ryan faz P5, agora o Cindric é que bateu logo no princípio. Pronto, P5 não é um mau resultado, graças.
Sim, e foi mesmo
mesmo o Joe Logano também não fez nada de jeito.
Não, o Logano bateu.
O Logano bateu mais uma desistência.
Oh, que chatice.
E aquilo não tem estado a correr muito mal, até porque ele...
Mas nós estávamos... Esse é daqueles chatos que vai sempre ganhar uma corrida.
Sim. Nós é que já dávamos aqui, penso que, com um candidato para ganhar aqui em Phoenix, mas na verdade foi uma surpresa ver os Toyota tão bem. Se calhar até nem foi, mas foi uma surpresa talvez ver os problemas da Penske, mas como foram os dois de acidente, se calhar também não vimos o real potencial para o final, e como disseste bem, David, tens razão, o Blaney fez quinto, e se calhar o Logano, se resistisse até ao final, até poderia ter alguma palavra a dizer.
O Logano estava numa corrida daquelas em que, se cai uma bandeira amarela, ele safa-se. Era as típicas corridas hoje em dia do Joe Logano.
É o costume.
Se houvesse uma bandeira amarela, ele arranjava a hipótese de ir lá para a frente. Não houve, na altura, e ele não conseguiu fazer nada. Eu, por Carlice, fui pesquisar um pormenor que eu acho muito interessante. A temperatura em Phoenix, na última corrida que tivemos, que tinha sido a final a 4, a final em Phoenix, e a temperatura que esteve neste fim de semana. Isto porquê? Porque a temperatura em pista influencia muito o ritmo de corrida, o desgaste dos pneus e todas essas coisas. E eu pensei, olha, sendo que a última corrida aqui, isto é no deserto, mas foi em novembro, estávamos em inverno, podia ter tido uma discrepância demasiado grande, justificando um pouco o descalabro, digamos assim, podemos dizer assim, da equipa Penske. Que não, a temperatura estava mais ou menos a mesma coisa, e o impressiona-me mais é a evolução dos Toyota e o facto de Joe Logano, pronto, o Ryan Blaney termina numa boa posição e isso é que interessa, mas também não é um piloto que está ali na luta pela vitória como teve na final a 4 em luta contra o Ross Chastain. Ou seja, há aqui alguma coisa, eles vão agora pegar nisto e depois no final do ano vocês vão ver, se eles chegarem à final vai ser o que tem sido nos últimos 2 anos, Ryan Blaney num ano e o Joe Logan no outro, é limpar em Phoenix, mas a quebra de ritmo para mim é impressionante. Pronto, os acidentes fazem parte de qualquer um. O Austin Cindric que acaba num acidente, ele que vinha a fazer um bom início de temporada em comparação com o que nos tem habituado. Nós já falámos do Noah Gragson no episódio passado, portanto eu não vou falar do Noah Gragson, vou falar do Chase Briscoe. Chase Briscoe foi nono. Há esperança para a Stuart Haas Racing, Estradinho?
Não. Vai ser... Não. 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 Estes pilotos, eles são muito bons pilotos, por isso é que eles lá estão, porque há dezenas e dezenas de pilotos a quererem lugar ali na NASCAR, e não é à toa que estes lá estão, mas acho que não são pilotos para se destacarem. E acho que, Deus queira que esteja enganado, e não seria novidade nenhuma, não é? Mas acho que a Stuart Haas, se vencer uma corrida este ano, tem que ser assim uma coisa muito extraordinária, tipo uma bandeira amarela no final, um prolongamento e entrar tudo à molhada na última volta, bandeira branca e eles ganharem a corrida. De outro jeito, eu não estou a ver eles colocar um carro forte lá na frente para ganhar, que diga assim, epá, este carro, a Stuart, sim senhor, hoje vai ganhar, é o melhor carro da corrida do domingo e não vai dar hipótese a ninguém. Não, ainda não consegui ver isso.
Não, para mim está a ser uma decepção o Josh Berry, sinceramente. Para já.
Mas o que é que tu esperavas do Josh Berry, sendo que o Josh Berry é um estreante até bater na Cup Series?
Pá, estava à espera de mais força na verga, pá. Mais a mostrar mais sangue na guerra. E não sei, pá. É um piloto que sempre veio a pulso de tudo o que ele fez. Sempre foi um gajo, um piloto esforçado, um piloto a trazer resultados. Epá, e não sei se aquele carro, aquele 4 pesa muito na porta, se calhar está a pesar um bocadito.
Provavelmente.
Aquele 4.
Não, eu acho que temos que dar. Eu acho que temos que dar mais um bocadinho ao Josh Berry.
Sim, mas a equipa aqui está com.
A equipa está igual.
Não, podia ter passado para
mesma equipa.
Para o Noah ou para o outro.
Não. A mesma equipa, o mesmo chefe de equipa, o Rodney Childress, com toda a sua experiência que tem na Cup Series, é tudo igual. Nada, só mudou o piloto. Eu acho que tens que esperar um bocadinho. Sim, eu acho que.
Em banho-maria. Calhar,
eu acho que há a questão. Sabes, eu acho que ele é muito parecido ao AJ Mandinger. O AJ Mandinger, com este next gen, consegue ganhar corridas em circuitos convencionais, sim, mas não consegue fazer grandes resultados em ovais. E eu acho que o AJ Mandinger...
E tu achas que ele nos circuitos convencionais vai-se conseguir destacar?
Não, o Josh Berry não. O que eu quero comparar é que o Josh Berry precisa do carro antigo, que é o carro da Xfinity Series.
Sim. Sim, ele é um piloto que...
É um piloto, como o Miguel dizia, um piloto que subiu a pulso, mas é um piloto mais antiga. É um piloto que sabe mexer bem no carro, sabe o que é que o carro precisa, o que é que no carro precisa. E tu há pouco fizeste referência, Estradinha, isto é um carro muito mais eficiente. É um carro, em termos mais aerodinâmicos... eu acho que não seja mais fácil, porque, por exemplo, tu metes pilotos que vêm de carros difíceis de guiar, de pilotar, e não conseguem fazer grandes resultados. São essas as minhas duas questões com o Josh Perry. Tempo, para ver o que é possível de se fazer, e que talvez o Next Gen não seja o carro ideal para ele, e que o carro da Xfinity, sendo um carro mais à antiga, fica mais bem adaptado a ele, e ele possa fazer. Depois há também sempre a questão, que a gente já falou muito, que é a Stuart Haas Racing. Para mim também impressionado, principalmente o Gregson e o Chase Briscoe, com os resultados que vão tendo com o carro, que não é assim, nas últimas épocas tem estado pouco competitivo, mas é que mostradinha. Não acho que eles vão ganhar corridas, se ganharem, é por obra e graça de alguma coisa.
Eu ficaria muito surpreso.
Não vão andar... Pois... Não vão andar lá assim regularmente lá na frente. O Noah Gregson pode conquistar mais top 10. Isso eu acho que sim, porque o rapaz é muito, muito talentoso. Da Ford, passamos para a Hendrick. Carlos, o que é que achaste?
É, Hendrick, podíamos... Acho que o Chase, não sei o que é que se passa ainda não encontrou o caminho das pedras. Acho que está lá a faltar a ganhar. Ele está a precisar urgentemente de uma vitória para regressar.
Não sei como.
É isso. Ele está a precisar de uma vitória para regressar rapidamente aos trilhos, porque ele tem tudo para ser um excelente piloto. O que já é um campeão. Já venceu o campeonato. Mas realmente... Está ali um bocadinho apagado. E a Hendrick, nesta corrida, eu, como não vi a corrida toda, vi só um pequeno resumo da corrida, não vi que a Hendrick se tenha destacado ao ponto de ser uma candidata à vitória. Não sei se aqui me possas ajudar aqui um bocadinho, Miguel, porque eu acho que a Hendrick teve afastada da vitória desde o início.
Sim, eu também não vi a corrida toda. O melhor Hendrick está a P14, acho eu. O Kyle Larson, exatamente, P14. É o melhor Hendrick. Depois tens o William em 18º e 19º e 20º para o Chase e para o Alex Bowman. Portanto, a Hendrick foi tiro na água completamente aqui em Phoenix. Aliás,
e Ross... Ross Chastain. Ross Chastain faz um top 10 numa pista em que já venceu. Foi o melhor da Chevrolet.
Aí é o que eu te digo, como eu não vi a corrida toda, sim, foi o melhor Chevrolet. não opino, porque não vi a corrida toda.
Opinas do Melon Man. Pá, o Melon Man fez uma excelente corrida. O Ross Chastain...
Está logo o P6, logo, né? Está ali.
Sim. Epá, assim, não é mau. Ele logo no início faz... ele logo no início faz logo aquelas linhas estranhas a tentar experimentar na pista, e isso já me deixou um bocadinho desconfiado, porque tu no início da corrida não andas a experimentar aí muita coisa, vais para a linha teoricamente mais rápida, e ao fim de 20 voltas, com mais algum desgaste, tu tentas encontrar nova linha para tentar com que o desgaste dos pneus seja menor na mesma consigas andar para a frente. E o Ross Chastain logo na primeira volta era os primeiros que começam a andar lá em cima, e eu logo aí já comecei a ver a coisa que ele já está à procura de algo diferente logo na primeira volta. Portanto, já sentiu também as dificuldades.
Mas o Ross Chastain também é o mesmo maluco de não joga com o baralho todo. Mas ele também não podes contar muito. Se ele decide andar quase para entrar para as boxes ou ir lá em cima, o gajo também não bate com o buco, não joga com o baralho todo, por isso.
Gostei muito.
À espera que ele vá fazer qualquer coisa maluca sempre.
Gostei também da prestação do Tyler Reddick, que andou muito bem na frente. Teve ali um achegozinho com o patrão.
É verdade.
Nós já aqui há um. Já a semana passada ou há 15 dias já tínhamos quase visto, isto no, previsto este futuro à frente, quando é que eles se vão encontrar, isto vai dar molho, e deu, foi engraçado, gostei.
Andavam ali porta com porta, trocar uns patrocínios.
E olha que ainda vai dar.
Ainda vai ser pior.
Eu acredito que ainda vai ser pior.
Ainda vai ser pior.
Entretanto, próximo fim de semana temos um regresso da meia milha mais rápida do mundo, porque qualquer coisa nos Estados Unidos da América é mais rápido do mundo. Bristol Motor Speedway, desta vez sem terra.
Sem pó.
Regressamos então ao cimento.
Sem drones, a fazer de bandeiras amarelas e brancas, sem invenções,
yeah.
Sem limpa-parabrisas.
Também, sem aquelas palas da terra atrás.
Sem palas de terra, sem carros a andar ao contrário para alisar a pista.
Ah, isso tinha piada para caramba, isso é sempre giro.
Isso não sei se vai acontecer.
Mas isso foi das coisas que teve mais piada, porque são aqueles, para quem nunca viu a corrida em terra, pesquise aí pela internet e voltar a ver, porque são aqueles carros que fazem corridas, Ford Crown Victor, que são aqueles carros antigos da polícia e afins, que aqueles são vendidos em leilões por tipo $500 ou menos, e eles fazem corridas com aquilo. Pá, e eles pegavam nesses carros para alisar e para bater a terra e andavam a fazer voltas ao contrário na pista. Para mim, isso foi dos pontos mais altos. Tinha piada para caramba.
O primeiro ano foi muito engraçado. O ano passado já achei uma pataquada do caraças.
Ah, o ano passado foi o Tyler Reddick contra Chase Briscoe. Chase Briscoe decide dar. Foi o ano passado ou foi 2022 agora? Agora eu não sei.
Também não sei.
Foi 2022.
Tu é que tomas mesmo ao fã, pá, que eu já
desculpa,
não,
foi, não dois, foi 2022 que o Kyle Busch vence com o carro da M&M's. Com o carro azul da M&M's.
Quando eles andaram batatada e a vitória com ele no colo.
Portanto, já tens duas corridas interessantes, estás a ver?
Sim, mas a primeira foi mais gira. A primeira foi mais gira.
O Coliseu é asfalto. Carros da Cup,
cimento, estradinho, não ligas a ser
cimento.
Mas as perspectivas, pá, e agora é um regressar. Da última vez que corremos aqui, o Keselowski venceu em 2020, na corrida desta altura, com cimento, lá está. Temos um carro novo, quais são as vossas apostas e direções? Quem acham que vai andar na frente? Quem acham que não vai atinar com isto nesta altura do ano? Carlos, força.
Olha, acho não. Desejo que seja uma vitória para o Keselowski. Acho que foi o ano passado, não foi? Que venceu lá o Buescher.
O Buescher, sim.
Acho que venceu lá o ano passado.
Venceu lá em 2022.
Na corrida da noite, da asfalto. A minha avó dizia que era piche. É piche. O asfalto piche. É piche. No cimento. Espero que seja uma boa corrida para a RFK. O Keselowski sabe lá ganhar, sabe se posicionar. Isto é uma corrida de muito contacto. Mas temos vários especialistas, um deles o Kyle Busch, é outro especialista de Bristol, pode muito bem aqui catapultar uma vitória que ele também está a precisar, mas acho que vai ser uma boa corrida para a RFK, ou para o Buescher ou para o Keselowski. Estou com este fim de semana as expectativas muito em alta. Acho que vai ser uma corrida que vai cair agora finalmente para a RFK. O horário é um horário bom para ver esta corrida, porque depois a outra, a segunda corrida, costuma ser sempre a partir da meia-noite e meia, é mais difícil. E o horário é bom para vermos esta corrida, são 500 voltas, salvo erro, mas é uma corrida muito interessante, vai ter várias bandeiras amarelas, acho eu. acho eu, vai ter muitos peões, vai ter muito contacto e o vencedor vai ser imprevisível até ao fim, apesar de que, como já disse, espero que desta vez caia uma vitória para o Keselowski.
Miguel, é desta que a Ford vence uma corrida este ano?
Eu acho bem engraçado. O Estradinha está assim, epá, eu espero que o Keselowski ganhe.
É o lindo. O Estradinha até é o seu piloto preferido.
Eu gosto disso, epá.
Ele já ganhou em quase todas as pistas e agora realmente está a faltar aqui este bocadinho só.
Bristol, último coliseu, não é? Para quem não conhece, Bristol é considerado o último grande coliseu. E aquilo é mesmo literalmente um coliseu. Tem, curiosamente, é a segunda pista com maior capacidade da NASCAR, em termos de pessoas, com 160 mil, logo atrás de Indianápolis, que é que tem mais.
Aquilo tudo inclinado, tipo coliseu de Roma.
Agora pensem, tipo. 160 mil pessoas e aquilo é do... Aquilo é do tamanho de um pouco maior do que um estádio de futebol.
Sim. Aquilo joga-se futebol ali dentro. Já houve jogos de futebol ali dentro.
Portanto, aquilo é uma doença. As curvas, eu tenho aqui a cábula, são 26 graus e 30 graus na curva 2 e 3 e na 3 e 4. Elas não são totalmente iguais. A 1 e 2 é um bocadinho mais fechada, a 3 e 4 é um bocadinho mais aberta. Tem a vicissitude. Ser um circuito de cimento em que vamos ver os pilotos, vamos ver pistas, pista verde, pista com borracha, e sempre que houver uma bandeira amarela, os pilotos vão, quando há bandeira verde, os pilotos vão acelerar e vão depositar borracha na pista. Isto é bom e é mau, não é? Se quanto muita borracha, também fica escorregadio, pouca borracha, mais aderência, etc. Sempre que há uma bandeira amarela, os pilotos andam mais devagar, a borracha acaba por arrefecer, em contacto com a borracha que está quente nos carros, sai da pista para os carros outra vez. E a pista volta a ficar verde. Portanto, volta a ficar rápido.
E no final quem é que ganha, Miguel?
No final quem é que ganha? Epá, eu nunca gosto de fazer... Sei lá, meu, quem é que ganha? O Kyle Busch é menino para ganhar ali. Deixa-me lá pensar assim, um maluco.
Vai, então vais pensando e eu vou despejando para aqui o que é de ficar aqui. Olha, pista curta é sempre muito interessante. O Estradinha já fez aí a menção.
Uma pistadinha de rabo na boca aquilo.
Vários toques, principalmente na traseira uns dos outros. Vamos ver muito bump and run. Que é o toque na traseira para tirar o piloto da linha ideal para ele subir na pista e passar por baixo. Portanto, temos que olhar para pilotos que sejam mais agressivos. Um Ross Chastain, um Kyle Larson, e eu acho que vou colocar a minha aposta no carro número 5. É um piloto agressivo, é um piloto que sabe dar toques, é um piloto que está habituado a estas corridas mais em ovais mais curtas. Vocês há pouco falavam nos sprint cars e afim. Isto é território de sprint cars, até podia dizer um Chase Briscoe, mas vamos para o Larson, vamos para o carro número 5, pode ser que dê aqui alguma coisa. Tirando o coelho fora da cartola, Chase Elliott.
Não, é esta hora, dá-me um para rir isso.
Sim, o tipo tem estado... Houve, mas... Olha a Estradinha, olha lá. Estradinha, esta é daquelas que pode cair uma faca do céu e pronto.
Exatamente, pode.
Esta é mais uma wild card. Isto pode, de repente, há um big one, ficam lá 15 ou 20 e pronto. E ele passa e está-se bem.
Pode, aqui, ser aqui, perfeitamente. Aqui, isto é...
se há pista que pode haver big one à série, é nesta. E vai ter uma bocada, de certeza.
Mas é um big one, é um big one muito devagarinho.
É devagarinho, mas
devagarinho, mas dá para ficar com as rodas tortas.
Não é nada devagarinho, porque isto é uma short track, mas lá está, são 30 graus de banking, aquilo entra na curva.
Eu digo devagarinho, porque em comparação aos big ones das super speedways, aquilo parece que está a andar devagarinho.
E às vezes que há um acidente... em que eles dão a volta e o acidente ainda está a acontecer. Pois. E eles ainda se vão enfiar lá
Não é? Repara que isto é tudo
14 segundos de volta, não é? Não é,
repara que isto é tudo para o Miguel, ainda não decidiu quem é que vai
ganhar. É o Kyle, vou contigo para o Kyle.
Vamos aqui a andar em chuchuriço para o Miguel passar
contigo,
alguém.
Vou contigo para o Kyle. E falar quem ganha, mas quem vai ganhar este é o Logan, que é o cagão da série. Esta é para o Logan, vais ver.
Pronto, ok. Está bem. Logan.
Eu acho lá que não, que eu não gosto do gajo, mas o que é que.
Vai com uma bandeira amarela e vai lá para a frente.
Ui, é daqueles malucos que acontece essa macacada e vai lá para a frente. Já fez em terra, portanto é capaz de fazer em cimento.
Pronto. Está feito. Então,
queres dizer que é a corrida já agora?
Corrida da Cup Series no domingo à noite, às 19h30 de Portugal Continental Madeira, menos uma hora nos Açores. Também temos o regresso da Truck Series. As carrinhas voltam a fazer companhia à Cup Series em Bristol, em cimento.
Cegado.
De sábado para domingo, a partir da meia-noite, a Xfinity Series está de folga, como esteve a Truck Series no fim de semana passado. Portanto, acompanhem, sigam nas redes sociais o Vamos Falar de Fundo. O X e o Instagram estão sempre aí abertos para vocês seguirem e para saberem mais aqui sobre o podcast, para nos apoiarem, para ajudarem as tertúlias de agora sexta de manhã, basicamente, tem sido o nosso horário, já não são tertúlias de quinta à noite, mas de sexta de manhã. Sejam patronos VFFU, patreon.com/VFFU, assim é que é, está aí a passar em rodapé, e enquanto passa em rodapé, nós dizemos adieu, adieu, au revoir, adeus, and goodbye.
Tchau, tchau.
Obrigado.
Enquanto, até para a semana.
E viva o Kyle Larson.